passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos dando abertura a mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E queremos rogar a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua direção, a Sua orientação, para que tudo o que acontecer, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa os queridos amigos, membros da Igreja Cristo em Casa. Repouse sobre nós a unção do Teu Espírito e nos dê nesta noite linda de segunda-feira, mais e mais, para que possamos glorificar o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Toma a direção da Igreja Cristo em Casa, toma cada ouvinte, a todos os membros da Igreja Cristo em Casa e faça uma obra preciosa nos nossos corações para que possamos, ao término deste culto, não apenas ministrar a bênção apostólica, mas dizer: foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos.
Eu não vou sair daqui. Faz em mim o teu altar. Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser, faz a terra subir. Toma todo esse lugar, Santo Espírito de Deus.
Aí, Valesca Maíssa, Inflama, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer a referência da nossa ministração de hoje, que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo de número 26, os versos 12 a 17.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
É isso, Fábio. Esse momento é tão lindo, não é? É tão importante, porque muitos ouvintes estão encerrando um ciclo e começando um novo. Então, feliz novo ciclo, feliz vida, feliz dia, felicidades. Parabéns, Lady Ana Silva, Aline Cândido dos Santos, José de Souza, Daniel Rodrigues Tavares, Cícero Monteiro dos Santos, Raquel Farias Paz, Josefa Bernardo da Silva, Luiz Rogério Soares Costa, Maria do Socorro da Silva e Reinaldo de Jesus Bastos. Olha, em Salmos 118, versículos 28 e 29, diz assim: Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. A próxima canção é toda para você. É em sua homenagem. Parabéns.
Erguer as minhas mãos, a muralha cairá. Ao erguer as minhas mãos, o inimigo fugirá. Pois a unção que está em mim é a unção de Jeová. Faz o inferno estremecer e o crente triunfar. Pode o surdo até ouvir, pode o mudo até gritar. E o milagre acontecer, se você
Seja o mover, seja sacudir. glorie, exalte ao Rei dos Reis, adore, exalte ao Rei dos Reis, adore.
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Sim, Fábio Silva, vamos orar ao Senhor, vamos entregar nas mãos do Todo-Poderoso cada ouvinte que tem o nome aqui na nossa lista e de quem também não tem o nome na lista, mas precisa das nossas orações. Em Mateus 7, versículos 7 e 8, vão dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. É a Bíblia Sagrada quem diz, e é assim que nós cremos. A irmã Gildete de Madureira pede oração por toda a família. Estaremos orando pela família da irmã Nicole de Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, pelos filhos Joel, Carlos, Ana e o neto Eric. Marcelo Lima Cândido de Itaboraí também precisando das nossas orações. Quem pede oração pela família é a Tatiane Silveira de Amendoeira, São Gonçalo, Marcos Trindade de Araruama, Gabriel Guimarães de Cosmos, Solange Lima de Limeira, São Paulo e a Jandira da Silva de Magela pede oração para o seu marido Valdemar dos Santos Silva e também para o seu casamento. Quem estará orando é o pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos passando as tuas mãos, Senhor, inúmeros pedidos de oração que nos chegam através dos membros participantes da Igreja Cristo em Casa. Sabemos, ó Deus, que há problemas dos mais variados. Nós, Pai, como servos, não temos a capacidade de dirimir as questões que nos são apresentadas. Mas nós entregamos em tuas mãos, porque juntamos, ó Deus, a equipe da Igreja Cristo em Casa, juntamos a nossa fé, a nossa confiança em ti e apresentamos esses pedidos a ti porque cremos que o Senhor pode fazer um milagre. E enquanto nós estamos orando, nós cremos que essas pessoas que fizeram os seus pedidos também estarão orando conosco. Porque se nós estamos aqui, eles estão do outro lado. Concordarmos alguma coisa, Pai, eu creio que será feita. Portanto, eu entrego esses pedidos em tuas mãos. Peço que abençoe preciosamente cada uma dessas vidas que expressa a sua necessidade. A necessidade de um milagre, de uma bênção, de uma vitória que só o Senhor pode conceder. Portanto, Pai, receba a nossa oração, faz um milagre, e nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.
sempre guarda os filhos do Senhor, e seus ouvidos ouvem seu clamor.
Um abraço muito especial nesta noite, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, a gente fica muito feliz. O Gildo Teixeira Abreu participando, a pastora Adriana Justiniana, esposa do meu querido pastor Edilson Carlos, da Deforte, em São João de Meriti, no Gato Preto, né? Obrigado, pastora Adriana, pela participação. Beatriz Canites também, a Tânia Maria de Moraes, Kleber do Carmo, é parente, né? Um abraço grande aí, a Ângela Pinto, Sirlene Peixoto, a Josileia Valadão, Miriam Silva, a Sueli Flores, a Marilza Vieira, Alice Maria Carvalho, o meu querido Ayrton de Souza, o Adalto de Andrade, o Fábio Passos Monteiro, de Itaboraí, sempre ligado aqui com a gente. Muito obrigado, gente, pelo carinho, pela audiência, pela preferência e, sobretudo, pela participação aqui no nosso Cristo em Casa. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, que a paz do Senhor esteja conosco nesta segunda-feira que nos fez o Senhor. Eu quero trazer esse texto bíblico de Gênesis, capítulo 26, versos 12 a 17, uma palavra para o seu coração. Eu poderia dar um título a esta mensagem, Desentulhando Poços, Mas isso fica a seu critério. Nós vamos estar ministrando uma palavra de Deus e você vai extrair o que Deus está dizendo para você através dessa palavra. Mas considerando a palavra desentulhando poços, desentulhar significa tirar entulho, desobstruir, desimpedir um local que estava entulhado. E as palavras sinônimas são desentravancar, desembaraçar, desimpedir e desobstruir. Ao lermos a história de vida deste grande homem de Deus, Isaac, precisamos nos apropriar das lições espirituais que ela nos remete. É sempre bom que a gente leia a Bíblia e entenda uma coisa: textos literais nos remetem a lições espirituais também. Toda palavra de Deus, conforme está escrito em Provérbios 30, versículo 5, é pura. E ela tem uma mensagem esculpida em cada um texto que nós lemos. Então, quando a gente lê a história de Isaac, algumas lições, visto que na vida somos constantemente assolados por situações criadas pelos nossos inimigos, que de alguma forma quer nos impedir de descobrirmos aquilo que pode. E eu vou colocar agora entre aspas, saciar a sede. Aquilo que pode fazer você crescer, aquilo que pode fazer você ser melhor, ser mais feliz. Então, seja no sentido físico, emocional ou espiritual. Ou seja, o trabalho do inimigo é sempre provocar impedimentos. Leia depois o texto de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 18. E ele então coloca entulhos das mais variadas, os entulhos dos mais variados em nossos sonhos, nos nossos projetos, ideais. Mas assim como Isaac lutou, perseverou, desobstruiu os poços e venceu, cabe-nos também fazer o mesmo em Cristo para garantirmos a nossa vitória. Leia depois 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 57. Vamos extrair agora algumas verdades deste texto que nós mencionamos, de Gênesis, vou repetir, 26, 12 a 17, que a primeira lição que a gente observa aqui é que Isaac era um grande semeador. Por isso, ele esperava sempre uma grande colheita. E se a lei da reciprocidade, diz o versículo 12, e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E o versículo 13 diz-nos que ele engrandeceu, que ele enriqueceu e se tornou muito poderoso. Isaac tinha uma vida rica e próspera, mas há uma diferença. Tem muita gente que é rica, mas não é próspera. E tem gente que é próspero, mas não é rico. Riqueza é simplesmente a posse de bens, enquanto a prosperidade, ela envolve desenvolvimento, crescimento, conquista. Quem tem riqueza não é necessariamente próspero, e quem é próspero nem sempre se torna rico. Isaac, porém, era rico e próspero. Com a bênção de Deus sobre a sua vida, veio logo a inveja dos vizinhos, né? E por causa da inveja, o que fizeram? Entulharam-lhe os poços. A grande produção era resultado da irrigação da água que ele ia tirando dos poços. Os poços eram responsáveis pelo progresso de Isaac. Então saiu do sul de Gaza e acampou-se no vale de Gerar. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, que aonde você está sempre haverá aqueles filisteus que vão te invejar. Então, você tome cuidado e fique atento, porque a inveja acontece. Isaac saiu do sul de Gaza e acampou-se no vale de Gerar. Mas não se preocupe, quando Deus lhe orientar a tomar uma decisão, é porque é de Deus. Porque assim diz a palavra do Senhor: todo vale será exaltado e todo monte e todo outeiro serão abatidos. Você pode ler isso em Isaías capítulo 40, versículo de número 4. Então, Isaac era um grande semeador, por isso esperava sempre uma grande colheita. Qual é o problema que por vezes nós vimos no nosso dia a dia? Pessoas que não plantam e ficam esperando colheitas. Meu irmão, se você não planta, não espere colheita. Mas se você está plantando, você com certeza vai colher. Creia nisso, é a lei da semeadura. Então a primeira lição que eu aprendo é essa. Isaac era um grande semeador, por isso sempre esperava também uma grande colheita. Mas há uma outra lição. Por que que os inimigos de Isaac estavam entulhando os poços que ele cavava? Por quê? Quais os motivos? O versículo 14 diz-nos o seguinte: e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E o versículo 15 nos diz: e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Ponto 1. A água, naquela época, era um bem muito precioso e era uma forma de compelir Isaac a deixar os seus termos. O rei já tinha pedido a Isaac para sair daquele lugar. Ponto 2. Assim, sem água, os animais ficariam com sede e poderiam morrer, e isto obrigaria Isaac a ir para bem longe, pois estavam lhe tirando o bem precioso do seu solo, muito embora não tenham feito o mesmo e também conseguido. Mas o ponto 3, para entulhar os poços de Isaac, eles usavam areia, pedras e corpos de animais mortos. E aí a gente fica imaginando, traduzindo isso para os nossos dias, né? Quando as pessoas que desejam e crescem e lutam e buscam sucesso na vida, depois sempre aparece um que quer entulhar os seus poços. Então abre o teu olho, meu irmão, porque eles estão de olho nos seus poços. Agora, diga-se de passagem também, haja entulho para tirarmos. E aí o que que acontece? No versículo 16, diz o texto assim: disse também a Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. E o versículo 17 diz: então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E o versículo 18 nos diz: e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamou seu pai. Agora a gente vai para uma terceira lição. Isaac não aceitava ver os seus poços entulhados. Então ele manda cavar novos poços. Isso me remete a uma lição preciosa. Nós precisamos ser persistentes naquilo que nós estamos dispostos a fazer, daquilo que é necessário fazer, daquilo que nós precisamos fazer. Isaac, em primeiro lugar, é um grande semeador e, por isso, ele sempre esperava uma grande colheita. Assim, aqueles que não têm um pensamento de ser um grande semeador nunca podem esperar também uma grande colheita. Por que que os inimigos de Isaac estavam entulhando seus poços que ele cavava? Nós já vimos que por que que os inimigos faziam isso. Mas em terceiro, Isaac não aceitava seus poços entulhados. Então ele mandava cavar novos poços. E assim diz o texto, versículo 16: disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelo nome que o seu pai chamara. Já lemos esse texto e pela segunda vez estamos lendo. Mas por quê? Porque reabrir os poços era um direito hereditário de Isaac. Segundo, colocar os mesmos nomes dados pelo seu pai era restaurar as origens. Abraão foi um grande homem de Deus. O Isaac queria ser também um grande homem de Deus. Ele estava disposto a fazer o que seu pai fazia. Era indicativo de resgatar aquilo que os filisteus tinham apagado. Era reacender o nome dado por seu pai Abraão. Era também para Isaac a restituição do que lhe pertencia. Então ele vai lá e cava novos poços. E com isso, ele tenta preparar novos campos para plantação. Ou seja, Isaac cavava poços para tirar água, para fazer plantações, para poder crescer. Isaac não desiste porque lhe entulharam os poços. Então ele manda cavar outro poço, demonstrando claramente a sua determinação. Meu querido irmão, talvez você tenha, durante o curso da sua vida, sido atacado por pessoas que querem entulhar os seus poços. Tem até uma canção que fala isso. Então há pessoas que querem entulhar os poços do outro por inveja, por não querer ver o outro bem sucedido. Então, o que acontece aqui? Isaac não aceita ver os poços entulhados. Então ele cava novos poços. Isso demanda uma nova sinergia, uma nova capacidade de reação. Mas ele falou, não, nós vamos continuar cavando poços, porque a gente vai plantar, porque a gente só pode colher aquilo que a gente planta. Então Isaac não aceita. Então eu estou, em nome de Jesus, dizendo isso para você. Não aceitem que entulhe os seus poços. Comece a cavar os poços que foram entulhados para você descobrir que Deus tem um projeto para a sua vida. E em quarto lugar, Isaac vai em busca de outros poços à medida que um dos poços era entulhado. Diz o versículo 19, cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Olha que maravilha, olha que beleza. Isaac sabia que um poço de água viva era uma bênção especial, pois garantiria água fresca em todo o tempo. Mas por que que eles cavaram e descobriram um poço de água nascente? Porque eles não se quedaram diante dos poços entulhados, não entregaram os pontos, e Isaac mandou, vamos cavar novos poços, vamos lutar. Como insistissem em cavar poços, os servos acharam poços de água nascente. No clima árido da Palestina, a água era escassa. As pessoas cavavam cisternas para colher águas da chuva. Só que as fontes de águas frescas eram mais desejáveis do que as águas das cisternas. Obviamente, quem achasse um poço teria direito à terra fértil da região. Isso era o costume da época. Então, quando nós não desistimos, sempre vem um resultado melhor, porque a bênção de Deus nos acompanha como acompanhou Isaac. Mas há uma quinta lição para nós extrairmos desse texto. Houve contenda entre os pastores de Isaac e os pastores de Gerá. É assim que diz o versículo de número 20. Mas os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Primeira lição que a gente aprende é que o nome dado aos poços que Isaac cavou mostra bem os problemas que teve com seus vizinhos. E olha que, por vezes, nós vivemos numa comunidade onde há vizinhos realmente que querem contender porque querem entulhar os nossos poços. Tem uma canção que fala isso, eu vou repetir. Querem entulhar os nossos poços. Mas em nome de Jesus, Deus está dizendo para você nesta noite. Lute pelo que é seu. Mais uma vez, os inimigos tomaram-lhe os poços. Isaac chamou aquele poço de Ezeque, que significa contenda. Mas a contenda não para Isaac. E é interessante, sem lenha, diz a Bíblia, em Provérbios 26 e 20, que o fogo se apagará. E não havendo maldizente, cessa a contenda. E ainda, há um texto em 1 Timóteo 2:8 que diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. O crente deve evitar a contenda. Tem gente parando por causa de contenda. Você não pode parar porque contenderam com você. Isaac não para por causa da contenda. O negócio de Isaac era cavar poços para encontrar fontes de água. E o inimigo vai na via indireta, ele vai fazer tudo ao contrário, ele quer atrapalhar você, ele quer impedir você de conquistar. Isaac não para por causa da contenda. O negócio de Isaac era cavar poços para encontrar fontes de água. Porque a Bíblia vai nos dizer lá em 2 Timóteo 2:24, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Mas isso não quer dizer que você vai desistir, que você vai parar, que você não vai mais lutar pelo que é seu. Não, tem gente parando por causa da contenda. Isaac não para por causa da contenda. O negócio de Isaac era cavar poços. Ele não estava querendo brigar com ninguém, contender com ninguém. O negócio dele era encontrar fontes de água. Então, o objetivo, o alvo de Isaac era diferente. Isaac não estava ali para brigar, para contender, para discutir. Isaac queria cavar poços. Mas há uma sexta lição nesse texto que nós mencionamos, de Gênesis 26, 12 a 17, que é a seguinte: Isaac insiste em cavar novos poços, mas novamente contenderam com ele. Que luta, hein? Será que nós suportaríamos essa luta? Tem hora que eu fico pensando: Senhor, como é que eu faria numa realidade dessa de Isaac? É possível que, pelo meu sobrenome, generoso, eu estaria me afastando: é melhor eu não cavar mais poço, vou deixar isso para lá, porque eu não quero contenda, eu não quero enfrentamento, eu não quero batalhas, eu não quero conflitos. Mas Isaac insiste em cavar novos poços, mas novamente também o inimigo insiste em contender com ele. Diz o versículo 21: então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Você já percebeu que às vezes nós desistimos fácil, mas o inimigo não. Ele está lutando, ele está pelejando contra você. Diz o texto: por isso recebeu o nome de Sitna. Primeiro, Isaac não desiste porque ele entulhar os poços. Deus está dizendo para você: não desiste da sua conquista, não desiste do seu casamento, não desiste do seu emprego, não desiste do lugar que você está morando porque os vizinhos contendem com você. Isaac não desiste porque lhe tomaram os poços de águas vivas, não. E mais uma vez, os inimigos lhe tomaram outro poço. Não é fácil. Mas ainda, Isaac chama este poço de Sitna, que quer dizer ódio. A Bíblia diz em Provérbios 12, ou melhor, 10 e 12: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 10 e 18 diz assim: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que o difama é insensato. Provérbios 15 e 17. A Bíblia ainda vai nos dizer em Provérbios 26 e 26... melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo, e com ele o ódio. E ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Isaac então demonstra paciência em meio à pressão. E quanta pressão sofreu este homem. Mas não é o que acontece com muitos de nós, que não resistimos à pressão e por isso deixamos de conquistar nossas bênçãos. E eu quero agora caminhar para o encerramento dessa mensagem, dessa reflexão: como resistir às pressões dos nossos inimigos e continuar cavando os poços? Como é que eu faço, pastor? Alguém vai me perguntar. Então, em primeiro lugar, mantenha-se no seu foco. Qual é o seu foco? É estudar? É você concluir sua faculdade, é você comprar sua casa, é você conquistar o seu veículo, é conquistar sua família, enfim. Eu não sei qual é o seu foco, mas mantenha-se no seu foco. Segundo, restaure os seus poços que foram entulhados. Faça um autoexame, verifica se alguém não atrapalhou você na conquista de alguma coisa e volte lá para conquistar aquilo que é seu. Retire os entulhos que foram lançados. Não deixe aquilo, isso pare você, que isso faça você cair, prostrar-se. peça a Deus para lhe dirigir numa das atitudes que eu vou lhe falar agora. Confrontar ou pacificar? Deus vai te dar a direção. Abraão, quando tinha um problema com alguém, ele confrontava com ousadia. Isaac, porém, não queria confronto, porque Isaac era um pacificador. Agora, isso não significa que ele era um covarde, mas sábio em Deus. Às vezes não é preciso a gente confrontar, é preciso lutar, conquistar por meios legais estabelecidos. Então, outra coisa, estabeleça também a sua missão. Sua missão qual é? Cavar poços? Então vá até o fim. Está lá em Daniel capítulo 13. E tu, porém, vai até o fim. Lute pelo que é seu. Se os inimigos contenderem, cave novos poços, mas não pare de lutar. E se os inimigos lhe odeiam, problemas deles. Continue cavando seus poços, não desista. É isso que às vezes está parando muita gente. A gente não resiste às pressões e os nossos inimigos vão ganhando batalha e depois conquista a vitória. Mas em nome de Jesus, Deus está te ensinando nesta noite a você resistir às pressões também do inimigo. Outra coisa, não importa o quanto Isaac viajasse, o inimigo estava sempre o seguindo. Mas a vitória, sabe de quem foi? Foi de Isaac. Porque no versículo 22 diz assim: partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Essa foi a sua grande conquista. Isaac persiste em mandar cavar ainda outro poço. Muitos já teriam parado: eu não vou mais cavar poço, todo poço que eu cavei só deu problema, só deu luta, só deu dificuldade, eu vou parar. Depois da contenda, depois do ódio, Isaac ainda está pronto para cavar outro poço. Então o inimigo não quer mais aquele poço. Isso quer dizer que o inimigo foi vencido, ele desistiu, o inimigo desistiu. A paciência gera paz e garante vitória. Eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então Isaac chama aquele poço de Reobote, que quer dizer expansão. Os negócios de Isaac então começaram a prosperar, a plantação de Isaac começou a prosperar, mais ainda, Deus começou a abençoar Isaac em tudo, ele passou a ter expansão em tudo. Deus sempre tem um poço novo para cada um que o inimigo entulha ou toma. É o poço da vitória. O sinônimo para expansão é alargamento, dilatação. E sabe o que que a Bíblia diz em Tiago 4:7? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você que vai desistir de cavar poços, não é você que vai desistir da sua vitória, não é você que vai desistir da sua faculdade, do seu casamento, da sua família. Vá lutar, porque o inimigo vai ser vencido, sim, em nome de Jesus. Nós precisamos também aprender uma última lição. Precisamos subir a nossa Berseba. Versículo 23 diz: depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. E sabe o que ele fez? Versículo 25: então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Ainda estava disposto a cavar mais poços. O significado original deste nome é Poço dos Sete, mas a interpretação alternativa chamou de Poço do Juramento. Um fato interessante é que este lugar ficava no meio do caminho entre o Mediterrâneo e o Mar Morto, e foi desse lugar que Abraão partiu para oferecer Isaac em sacrifício a Deus. Abraão morou muito tempo ali, e foi neste lugar que mais tarde Jacó, indo encontrar-se com José no Egito, ofereceu ao Senhor sacrifício. As atitudes de Isaac neste lugar foram gestos de gratidão a Deus depois de tudo que ele passou. Primeiro, edificou um altar, invocou o nome do Senhor, armou a sua tenda, e sabe o que que diz o versículo seguinte? E cavaram mais um poço ali. Eu diria, como diz alguns irmãos, eita glória! o que fala de persistência, de perseverança, que são virtudes importantes, que é a nossa motivação. A motivação é aquilo que faz com que você queira algo e corra atrás dos seus objetivos, enquanto a persistência faz com que você não desista. Então, meu irmão, persistência e motivação. Persistência e motivação. Porque a vitória é sua, ainda que você esteja no meio dessas suas batalhas. Em nome de Jesus, aprenda com Isaac. Não aceite ver seus poços entulhados. Cave novos poços. Não desista. Vá em frente, porque vai chegar o momento em que você vai ter tranquilidade e você vai dizer: foi o Senhor que fez isto. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Fique com esta simples palavra. Tome posse desta palavra, porque a palavra de Deus é pura e escudo é para os que nela confiam. E ela não está apenas relatando a história de Isaac, ela está contando também a sua história e dando para você o seu modus operandi. Siga por este caminho, creia nisso e Deus te abençoe rica e preciosamente, em nome de Jesus. Amém.
Eu não vou me render, eu vou permanecer na terra aonde Deus mandou. Vou semear. Tantos sonhos sonhei, mas os homens vieram contra mim com pedras de inveja em suas mãos. Mas eu perseverei, pois sei que Deus, Ele é por mim. Eu não vou desistir, eu cavarei um pouco mais. Sei, vão me perseguir, mas eu posso descansar na palavra. Eu vivo a palavra, pois eu tenho a promessa de Deus. Sonhos sonhei, mas os homens vieram contra mim com pedras de inveja em suas mãos. Mas eu perseverei, pois sei que Deus, Ele é por mim. Eu não vou desistir, cavarei um pouco mais. Sei, vão me perseguir, mas eu posso descansar na palavra. Eu vivo a palavra, pois eu tenho a promessa de Deus. Eu não vou desistir, cavarei um pouco mais. Sei, vão me perseguir, mas eu posso descansar na palavra. Eu vivo a palavra, pois eu tenho a promessa de Deus. Eu não vou desistir, cavarei um pouco mais. Mas eu posso descansar na palavra. Eu vivo a palavra, pois eu tenho a promessa de Deus. Pois eu tenho a promessa de Deus. Pois eu tenho a promessa de Deus.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim.